Tanto que é um bate-papo
bem, como é que o Wagner começa?
Estamos começando. Com que
é? Está começando mais uma rádio.
É, uma coisa assim. Você nem tem todo dia. Você me tem todo dia. Que estranho essa frase.
Ele até gaguejou.
Assim, se fosse vocês metem todo dia. Mas não sabe se é bom ou ruim.
Não, pera aí. Sai... Volta, velho. Vamos lá.
Projeta. Nossa. Paramos
suando.
Então?
Eu tô suando aqui, velho. A melhor pita que eu já ouvi na minha vida.
Porra, dá trabalho citar suas músicas, hein?
Pois é. É, vai, né? É uma poesia profunda, tem que estar bem inspirado pra...
É, isso é verdade.
Ficou. Voltamos do terceiro, não, do segundo, cadê?
Não, o segundo bloco, hein?
Ah, velho, cadê a lista, velho? Eu vou ter que eu vou dar uns 18 page up aqui, porque...
É, né?
Achei. Tá ali. Deixa eu piar e colar.
Vamos botar de novo. É, por favor.
Ai, ai, ufa.
Informação, você vê aqui na Rádio Blá.
É o único lugar, o único podcast onde você vê informação.
Exatamente. No seu alto-falante direito, você tem todas as informações, né? Ali das datas. E do lado esquerdo, você vai ver as imagens.
Exatamente.
Que bacana esse.
Bom, é melhor imaginar a cena do ouvinte tirando, né? Tirando o fone do ouvido e...
O cara lá no ônibus ouvindo a Rádio Blá e... tirando o fone pra
e olhando pro fone.
Primeira rádio em 3D, hein?
Ai, que horrível.
É. Se, tava... se eu não me engano, o Guita virou I Am.
O louco.
O Wagner entrou em loop ali agora.
O louco.
Aí vamos lá, Peraí, velho.
Guita. É, mas também tem aqui, ó, Cowboy Fora da Lei, que é bem legal. Essa...
É, isso aí vai, nós vamos ter que jogar pra...
E também é a única que eu conheço, essa nenhum outro conheço.
Vamos ter que jogar pra fazer a parte 2. Sem o Wagner de novo, ele tá proibido de participar.
É, o Wagner não vai mais participar da Rádio Blá.
Não vai, a gente tomou, né? Nossa,
agora é nosso.
Com um álbum com participação de nada menos que Vanderleia, velho.
Ô,
louco!
Que foi agora?
Você deu looping de novo, Gil.
Vou parar de mexer. Vou parar, que senão vai virar palhaçada. Eles se ligaram, opa, ligaram nas essas aranhas aí.
Véio, não, fecha o Chrome aí, velho.
Você falou meio em russo agora.
Ai, o Vag tá perguntando se deu tudo certo. Não, não deu.
Não, Vag, não deu certo.
Deu certo.
E tem dor?
Hã? Ele fala em russo de novo.
Tanto.
Ah lá.
E tanto.
Ô, oh, Gilga!
Fecha o Chrome! Olha lá!
Eu vou fechar isso aqui, fechar essas coisas.
Falando em Goblin.
Agora você ouve Rádio Blá! Agora você ouve a Rádio Blá! Rádio Blá! 5, 4, 3, 2.
Está começando mais um Rádio Blá. Hoje nós vamos tratar sobre nada menos que o Raul, que não é o Cortez, é o Seixas. Mas em homenagem ao nosso querido Wagner Brito, separamos uma canção bonita.
Separamos? Ah, sim, separamos, verdade.
Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa!
Tudo junto, né? Viva!
Viva! Viva a sociedade alternativa!
Viva!
Abraço, Wagner. Vai dar aula, meu filho, que nós estamos aqui.
Ser professor no Brasil.
Eu juro que eu vi essa pessoa que ia sugerir que ele desse outra coisa, mas enfim.
Então, estamos aqui, vamos falar de nada menos como eu já falei e estou repetindo. Que bom, né? É bom ter um host improvisado, não é? Não é, cara? Assim, eu posso fazer a merda que eu quiser, eu não sou o host principal mesmo, eu tô substituindo, sabe? Jogador reserva pode fazer qualquer merda, ele é reserva, então... Então, vamos lá. Alguém sabe quem foi Raul Seixas?
Quem foi Raul Seixas?
Cara, pra mim, Raul Seixas é o destruidor de qualquer cantor de barzinho, sabe? O cara tá lá tocando as musiquinhas dele, feliz da vida, alguém grita lá do fundo:
toca Raul!
Verdade, verdade.
Teve o Pedro Letícia que fez uma...
Eu depostei isso aí uma vez,
né? Aí, ó, vocês vão ouvir agora um trechinho do Pedro Letícia.
Eu não toco Raul, vocês me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul, vocês não me culpem, a banda preza pelo estilo.
Pronto, agora vocês já ouviram o pé da Letícia. Voltamos. É claro, meu filho, o poder da edição. Raul Santos Seixas nasceu em nada menos que em 1945. Fim de Segunda Guerra, nasce Raul Seixas. Sugestivo, né? Edição online aqui.
Pois é.
Cara, foi nada menos do que um dos pioneiros do rock no Brasil. E uma das coisas que a gente estudando sobre ele percebeu foi o nome do pai dele.
Que é o Raul Seixas Sênior. Raul
Varela
Seixas. Devia ser parente do...
Do doutor.
Do Drauzio, né? Sou Drauzio. E também do...
O Samuel.
Samuel Varela.
Do Kratos.
Né?
Kratos. Ô, Samuel, depois você comenta pra gente como é que é ser parente do Raul.
Faz tempo que não aparece aqui no podcast.
Tá convocado a responder pra gente como é ser parente do Raul Seixas. Mas, continuando...
Boa, né?
Raul Seixas, ele era um pouco Einstein, né? Não se dava muito bem com a escola. E um dos motivos, alguém sabe dizer qual que é?
Sei lá, ele era disléxico?
Ele era vesgo?
Ele era burro mesmo?
Ele era gago? Sacanagem. Vai ser pipado, básico. Mas nada menos que o cara passava a aula inteira ouvindo rock.
Ah, isso aí eu também fazia. Fiz o meu colegial inteiro isso aí.
Tô ouvindo o teu Walkman?
Walkman naquela época?
Não, tô dizendo o Arthur.
Ele não ouvia na aula, não, o idiota.
Não, eu lembro.
Eu imagina, ele levava vitrola picar.
Ele entrava na aula, todo mundo com a mochila, ele entrava com a vitrola nas costas.
E seu acervo de LPs, assim, um baú.
Não, ele matava aula na loja que tinha lá perto da escola. E tomou pau, repetiu só por duas vezes. Ele fez a segunda, na época era a segunda série do colegial. E fez três vezes, então ele fez um ensino médio, bem médio, né?
Bem medíocre.
E o cara faz um ensino médio meia boca desse e me vai fazer direito.
Putz. Nossa senhora, tem que fazer alguma coisa de direito na vida, né?
Ele não tava levando a vida a sério, é isso que é verdade.
É, tanto que ele não fez, né? E parou no meio do curso.
Imagina o Raul Seixas do advogado, meu, que inferno que é assim.
Cara, eu imagino ele falando com o juiz. Ele ia mandar todos os juízes tomar naquele lugar no meio de todas as audiências, entendeu? Não ia dar certo.
Filosofando ainda, né?
Não, ele ia fazer todo mundo na audiência dormir.
Porque, senhor excelentíssimo,
se eu te amo e tu me amas, eu amo.
Tá bom, eu ia ser recitado, né?
Como diria o perna do Tosco Janjada, que bosta! Mas aí o cara desiste de fazer direito pra fazer o quê?
Música.
Fazer a única coisa que presta na vida dele, que foi fazer...
Fumar um baseado.
Também, mas... mas no intervalo.
E aí ele decide criar um grupo. E já desde então a gente vê que ele não lida muito bem com essa coisa de dar nome para as coisas, né?
É,
o nome da primeira banda dele. Chuta aí.
Sei.
Raulzitos Pantera?
Virou Raulzitos Pantera, mas até alguém mandar ele mudar o nome da banda umas 3 vezes.
Raulzitos Charles Angel?
Não. Raulzitos Angels, né?
O cara montou uma banda que chamava Os Relâmpagos do Rock. Cara, nossa, isso me lembra tanto nome de banda de forró nordestina, cara.
Nossa, não, cara, pior que isso me lembra, sabe o quê? Um dos nomes da minha antiga banda, né? Um, dois, porque tivemos vários nomes, até encontrar o nome ideal. Um dos nomes que a gente tinha.
Um dos bandas decidido, é um banda.
Um banda.
Um dos nomes que a gente tem decidido colocar foi Alta Voltagem. Só que depois que a gente viu, a gente foi no Google, né, e tudo mais, descobrimos que tinham mais de 250 bandas.
Nome
de Alta Voltagem, inclusive forró e pagode.
Olha aí.
A gente não, pelo amor de Deus, né, não, Alta Voltagem não, e decidimos mudar.
Aí ficou o quê? Fio Terra?
Não, depois foi Máquina Salvinha, e depois passou pra Jack Hammer.
E aí que acabou.
E acabou, e hoje...
Acabou e hoje eu escrevo num blog e sou falido.
Sou fudido.
Porque você ganhava dinheiro com a banda?
É, né?
Ao silêncio.
Ganhava?
Ô, louco!
Não, cara.
Tinha cachê, então era banda séria, então eu não falei o negócio.
É, ué, mas falhou mesmo.
Tá, mas voltando ao Raul.
Ah, tá falando do Raul mesmo. É. Não, velho, como é bom não ter o Wagner pra frear a gente, né, velho?
Nossa, é verdade.
Cara, nós vamos parar longe aqui. Então ele montou uma banda chamada Relâmpagos do Rock, que. Assim, eu acho que foi ela que inspirou a ter o Aviões do Forró, né?
Ah, eu ia falar isso, cara.
Cara, é muito, soa muito igual, velho. E aí mudou depois pra The Painters.
The Painters.
A sorte dele, cara, é que ainda não tinha o Windows 95. Porque senão ia rolar um tanto de porque The Painters ia ser os pintores de Windows, né?
Ah, que usa o Paint, tá certo.
Dududum.
Ah! Você quer The Painters de um pentinho, de pentear o cabelo, né?
É o pente. E aí, ele, depois dele mudar o nome pra The Painters, e ninguém saber que merda é The Painters, ele me aparece com Raulzito e os Panteras.
Mas a ver com a época também, né?
E até porque...
Isso é anos 70 já ou não? Antes ainda, né?
Isso é...
60 ainda.
É, na segunda metade da década de... Entre 60 e 70, né?
Aham.
E aí virou Raulzito, até porque nessa época ele já não era mais Raul e era Raulzito, né? Então pra ter Raulzito...
Eu acho também que esse negócio de The Painters deve ser porque, tipo, na época era tudo era The alguma coisa, né? The Beatles, The Birds...
The Fevers...
The Fevers...
The
alguma coisa, né? Não, não sei, The Fur era depois, vem depois, né? Não veio
antes. De fora, de dentro.
Triste.
É.
E aí, cara, antes da gente partir pro primeiro bloco musical, a gente resta dizer que o Raulzito e os Panteras começaram a fazer sucesso como expressão local do movimento Jovem Guarda. Na Bahia, velho. Olha o que Bahia. Era Jovem Guarda na Bahia.
Não, cara, e assim, né? E o mais legal é que esse nome Raul ficou até o fim de sua vida, né?
Sim.
Mesmo depois, como Raul, seja uma pessoa... você já viu o novo CD do Raulzinho e tal?
Agora, velho, eu acho que assim, eu tenho dó se o Wagner pensava em fazer algum tributo ao Jovem Guarda algum dia. Mas se o Raul era a expressão da Jovem Guarda na Bahia, a Jovem Guarda na Bahia era muito melhor que o resto do país, né, velho?
Ah, com certeza, isso é verdade.
Ah, melhor do que no Piauí, eu sei que é.
Melhor do que no Pará, né? Eles estão lá até hoje,
ou no Acre.
Coisa, né?
Por que no Pará?
Rondônia? Alguém lembra? Rondônia, Roraima?
É, qual era o cenário do rock em Rondônia nos anos 60? Alguém sabe dizer? Não, né? Então.
Tinha rock em Rondônia?
Verdade, é. O que tem em Rondônia, né?
Ouvinte de Rondônia. favor, anexar os contatos, os atrativos da história do rock de Rondônia.
Verdade.
E se ninguém aparecer...
Se tem três bandas...
Ah, não, eles não vão conseguir, não. Mas se... se ninguém aparecer de Rondônia aqui, nós vamos começar um mito paralelo. Não, Rondônia não existe.
É, o Acre deixa
no... Pelo menos o Acre do rock, né?
Não, todo mundo fala do Acre, mas Rondônia e Roraima são irmãos gêmeos que ninguém nunca ouviu falar.
Pô, vamos... eu tenho uma funcionária aqui na minha empresa, cara, que ela veio do Acre. O RG dela é do Acre.
Ah, velho.
É, uma amiga da dona bonita da cidade lá é do Acre também.
Pois é, lá na minha agência tem 150 clientes que ninguém sabe de onde é que eles são, porque os documentos deles vieram de lugares desconhecidos também. Então não adianta nada. falar que veio de um lugar não quer dizer nada pra mim. Algum de vocês já esteve no Acre?
Eu não.
Algum
não,
de vocês não. Já pensou em passar as férias no Acre?
Não.
Também, não.
Então pronto.
Alguém já pensou em ver as belezas naturais do Acre?
Já.
Já?
Cara, eu sou engenheiro ambiental, né, cara?
Tudo que... Sim, cara. Você é totalmente paz e amor. Você provavelmente realmente vai lá um dia.
E nesse programa que também vamos falar do Raul...
Eu sou daqueles caras que saía da faculdade, foi no barzinho e pedi pra tocar Raul.
É aquele chato, né? Aquele chato lá que ficou no fundo. Ele tava concentrado tocando um blues.
Abraçado mais... assim com a chaça, assim, né? Abraçadinho.
Ele vai pra namorada dele no, na ópera, né? Tá lá executando a área, todo mundo para trocar. Aí os caras da banda. Começou a tocar.
Vamos para o primeiro bloco de melódias. Vamos ouvir SOS. Meu amigo Pedro, e tente outra vez.
Aê!
Seleção Rádio Blá!
Seleção Rádio Blá!
Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para totens e Jesus, jamais olhei para o céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, atlantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Sei que tem tanta estrela por aí, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.
Rádio Blá.
diz Pedro, você fala. Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Tente me ensinar das tuas coisas, a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não sobre o mundo, hoje eu te chamo de careta e você me chama vagabundo. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, onde começou. Todos os caminhos são iguais. O que leva à glória ou à perdição? Há tantos caminhos, tantas portas, mas só eu não tenho nada a te dizer. Mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez.
SOS e meu amigo Pedro eu não conhecia, né? Porque elas não estão ali no mainstream do Raul. Eu achei mais ou menos, assim, eu gostei mais do SOS, é bem interessante. E Tente Outra Vez fui eu que escolhi, né? Que é uma música de autoajuda até, né?
Uhum.
Tanto que teve gente que diz que depois que ouviu essa música resolveu seguir em frente, tipo, Chitãozinho Chororó, né? Eles disseram que ouviram isso aí nos anos 80, daí, ó, daí eles estavam desistindo de seguir a carreira musical. E daí eu ouvi essa música.
Chitãozinho Chororó?
É, eu ouvi eles dizendo isso uma vez. E daí eles ouviram Tente Outra Vez e resolveram continuar. Então,
cantar outra vez. Saco.
Exatamente.
Então, cantar outra vez. Aí conseguiram, por meio de inseminação artificial, dar a luz a Sandy Júnior.
As duas filhas deles, né?
As filhas deles.
Que barbaridade. Dos dois, né? Do Chitãozinho e Chororó, né? As filhas dos dois. E é isso.
SOS e meu amigo Pedro foi eu que escolhi, né?
Uhum.
Que assim, eu só conhecia as músicas mais conhecidas, né, do Raulzito. Tipo, indo em barzinho, essas coisas, comecei a ouvir essas músicas. Falei, pô, que legal, né? Aí depois que eu fui descobrir que era do Raul, falei, pô, tem bastante coisa muito boa que a gente não conhece, né, dele. É por isso que eu escolhi essas aí. E foi por isso que é bom começar com duas que não eram tão conhecidas dele, né?
Exatamente. Apesar de...
Apresentar.
Falar, Michel. É isso aí.
Não, apresentar novos ares pro, né, pros ouvintes.
SOS eu já conhecia e meu amigo Pedro não me lembro e Tente Outra Vez, eu acho que todo brasileiro está fadado a ouvir essa música.
É.
Né?
Talvez daí tenham até tirado aquela história de sou brasileiro e não desisto nunca. Né?
Não, mas é a trilha sonora da propaganda que falava isso
era
Tente Outra Vez.
Ah, é verdade.
É verdade.
E aí a gente foi pra Copa do Mundo e, né, estamos tentando.
Tente Outra Vez.
Tente Outra Vez. E aí, com aquela banda com um nome lindo e maravilhoso, Raulzito
e os Panteras.
Vocês não sabem. Eles foram fazer uma turnê pelo país, vocês não sabem, acompanhando quem?
Meu
Jerry e Adriane.
Ô, louco, meu. O cara tava no auge, bem, na época, né? O Jovem Guarda também, ele tinha.
É, verdade.
Parabéns.
Faz sentido.
E aí, eles não tinham show próprio, na verdade, eles abriam o show do Jerry Adriano.
Eles abriam pro Jerry, isso aí.
Exatamente.
Que beleza.
E aí, mas aí não vingou. Eles fizeram um LP em 68 e não vingou. Tentaram fazer carreira sem o Jerry, não deu. E voltou, o Raul voltou pra Salvador e virou produtor da CBS.
Ah, tá, você queria ter virado DJ, mano. Ainda não era tendência na época.
Não.
Não era, nem existia uma faixa.
Veio um pouco depois disso, sabe? Tipo uns 30 anos depois.
É. PJ.
Ex-Big Brother e DJ.
E aí ele passou a compor. Olha só que bosta, né? O cara tinha uma banda, fez turnê pelo país e não deu em nada. Fez uma turnê assim, tentou fazer.
Gravou disco e não deu em nada.
Não deu em nada. Aí o cara vira compositor pra Jerry Adriane.
Nossa. Bom, pelo menos, né? Ele tava no mainstream.
Tava dando dinheiro. O cara, ele era bom de serviço, tanto que quem tava na alta tava cantando música dele.
Sim, tava dando um emprego pra ele, né?
É. Depois Renata e seus Blue Caps.
Ô, louco.
Nossa senhora.
Ô, a gente tá falando da Jovem Guarda, tá?
É, a gente.
Eu sei, porra, mas...
O Brasil passou por isso. Eu acho que a única.
Assim como o Brasil tá passando por restart, né? O Brasil passou por
isso. Pois é, sabe? Tipo, toda geração tem a porcaria que merece, então.
Sim, com certeza.
Mas se bem que a porcaria daquela época é muito melhor que a porcaria de agora, né?
Ah, com certeza.
Eu preferia, com certeza, o Whisky a Gogô do que isso aí.
Ah, com certeza.
É. Não, uísque a gogô, beleza. Não tem, não tem festa com cachaça que não cante o gogô, né, velho?
Não tem um casamento, tem cachaça, uma formatura.
Não tem karaokê, né?
É. Trio Ternura, Sérgio Sampaio e outros lá, outros, como diria minha fonte de pesquisa, outros astros da época.
Viva a Wikipédia.
Que eram astros, né?
Pois é, cara. A vantagem de todo astro é que se ele for uma estrela, ele explode, ele vai cair, né, velho? Como é que é? Todo astro que é uma estrela explode.
É verdade, vira um buraco negro.
E suga tudo que estiver ao seu redor, né?
Exatamente. Chupa todo mundo.
Ai, ai. E aqui, chupa todo mundo. Ô, gente, ai, como eu gosto de uma anarquia. Vamos lá. O Raul perdeu o emprego dele como produtor. Motivo? Alguém sabe o motivo? É um motivo que todo estagiário perde emprego.
Fez cagada.
Estagiário perde emprego com a de Xerox. O Raul perdeu dinheiro porque ele usava o dinheiro lá da, nossa, da CBS, pra nada menos do que lançar o próprio LP.
Ah, tá certo, safadinho.
Ele. Não é?
É um caixa dois, hein?
Se eu tô numa empresa, eu uso o Xerox, eu uso a impressora,
tudo,
né?
Tudo bem, mas o dinheiro da empresa, foi isso que ele fez?
Ele trabalhava na CBS, que produzia...
Sim, mas ele usava os recursos lá, os equipamentos,
sim,
é isso?
Sim, usava
recursos. Não, usava o toner.
E usou nada menos do que a prensa pra fazer o LP dele.
Quantos LPs ele fez, será? 100 mil cópias por aí?
Cara, que não fala, velho, mas tá aí uma boa pesquisa.
Imagina, se for 100 mil cópias, é óbvio, né?
Então, 100 mil cópias, com certeza não foi, velho. Que aí
ele... já tinham travado ele na hora.
Não, senão ele não tinha feito mais nada na vida.
Imagina, se ele tem 100 mil, ele ganha um disco de ouro, é isso?
Por aí, velho.
Na custa dos outros ainda, hein?
Não, aí ele fundou, ele gravou, esse foi o segundo LP dele. O nome do LP nada menos do que, ó, peraí, deixa eu tomar ar. Ah. Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a sessão das 10.
Ô, louco! Que isso?
É só botar a sessão das 10, mas não. Tinha que botar toda a afro-ciberdélia lá no meio do negócio ali, né? Tem que se espalhar pra todos mesmo.
Ô, louco.
Velho, eu duvido que alguém sabe o nome desse negócio de cor. Duvido, eu duvido.
Ah, tem fã louco que deve saber, né?
Ah, não, ele fala lá.
Sempre tem.
Tem gente que fala aquele nome daquele álbum da Alanis, o Supposed Form Infatuation Junk, né? Ou então do Limp Bizkit, Hot Dog Chocolate. Ih, agora pra gente. Esqueci
até. Esse aí mesmo. Era um super álbum, por sinal.
E só pelo título, a gente já dá pra saber que ele já era megalomaníaco desde sempre, né?
Em 72, ele chega a ter repercussão nacional, passando por um evento que na época seria mais ou menos o que hoje, hein?
Ele passou. Rock in Rio?
Ah, não, era bom.
Não tinha Claudinha Leite.
Velho. Aí ele participou do FIC, Festival Internacional da Canção, que até hoje eu não entendi por que chama Festival Internacional da Canção, se ele só tinha cantor brasileiro.
Vai ver que podia cantar em...
Será que não era transmitido pro mundo? Ah, juro, né? Parece.
Ao vivo, né? Pelo YouTube.
Pelo link da NASA ainda.
Mas o mais engraçado da gente falar isso foi que você talvez tenha matado. Por que que eles inventaram de chamar ele de internacional? Porque o Raul foi cantar Let Me Sing, Let Me Sing.
Era internacional o tema. E não era só música nacional. Ele deve ser isso.
Pode ser.
E é uma das músicas mais legais que ele fez, cara.
É verdade.
Let me sing. Aí tem 48 minutos. 48 quilos de baião.
Não vou contar que é uma cigarra. Canta mais esse meu canto, meu irmão.
Justamente, caralho. Mata pau, meu.
E agora vocês vão ouvir um pouquinho de como é a música de verdade.
Não nessa minha voz linda.
E agora um tostão da música.
Outra música que ele cantou lá no festival é Eu Sou Eu, Nikuri é o Diabo. É bem sugestivo o nome, né?
Desde cedo brincando com o oculto.
Né? Consequência disso, assinou contrato com a Philips Phonogram, que é que depois virou a EMI, também conhecido como EMI.
Não é o prêmio, né? EMI.
É EMI. E aí, de brinde, ele ganhou, lançou um compacto, justamente das músicas lá do FIC, e aí já tava no cenário, né, cara? Aí foi embora, embalou, e gravou um LP. A gente é tão estranho falar LP, velho.
LP.
Mas por que não? Não é, velho, porque eu ouço
MP3,
velho.
Eu cresci. É, hoje em dia sim, né?
É, velho, então assim...
Futuramente, MP3 vai ser estranho também.
Já manipulei muitos LPs, já. Saudade.
Eu também, porra.
Ah, altos arranhão
e aquela... E o cassete, porra. Caraca, cassete, eu tinha vários cassetes.
Você já manipulou também, muito cara. Também, ô... Ou...
Você não?
É, né? Você não, seu cabaço.
O meu é só... Eu só manipulei BP.
Que isso,
é porque LP é Little Penis, né? Então eu só manipulei BP.
Ô, louco.
É porque eu só mexi com o meu, né, velho? Então...
Ah, então é MP, né?
My Penis.
Micropenis.
Micropenis. E esse trecho patrocinado por KY.
Escorregando pra glória.
E aí ele lançou o segundo compacto, Ouro de Tolo, que aí sim, na hora que tocou Ouro de Tolo, aí foi embora. Aí Raulzito caiu nas graças do povo. Em 73 saiu aqui, ó. Velho, eu quero que alguém leia isso aqui, velho.
Joga aí. Falei.
Joga ali, joga na roda. Krieg Ha Bandolo. Parece um golpe do Dragon Ball isso aí pra mim.
Quase um King Manolo, né?
King Manolo.
Ah, em 73 esse LP aí saiu.
Ei, Rabandolo.
Quem que Rabandolo?
Foi que isso?
E foi o primeiro LP com a parceria de nada menos do que o Paulo Coelho, também conhecido como Paul Rabbit.
Paul Rabbit, exatamente, famosíssimo.
Paul Lepão.
O quê?
Paul Lepão. É Lapan, na verdade.
Lapan?
É. Lapan é
Coelho. What the fuck? Então tá. E aí eles cismaram de criar o grupo Sociedade Alternativa Anarquista. E é por isso que estamos aqui hoje.
Bora, valeu.
Verdade.
Vai derrubar esse governo.
Essa ditadura.
Derrubar essa tirania wagneriana.
É, vamos fazer a campanha para os broxas para derrubar a ditadura.
Isso, exatamente.
Isso. Para meu amigo Mitch, que manipula LP.
É, brocha nele, ditadura nunca mais.
E eles, aí, só de sacanagem, né, com o mineiro aqui, Paulo Coelho e o Raul pensaram em construir aqui em Minas a Sociedade Alternativa Cidade das Estrelas. Não deram certo e foram mais para outras áreas criar o Cidade de Deus, né?
CDD? Ah, tem aqui.
Eu sei. O que que virou? Não deu certo Cidade Comunidade.
Não deu certo.
Não deu certo Sociedade Alternativa, criaram outro tipo de Sociedade Alternativa.
É verdade. Mas a Sociedade paralela,
né,
no caso.
Bem paralela, né? vamos lá. Por que que não deu certo a tal da Sociedade, a Comunidade Alternativa deles? Basicamente por uns carinha fardado lá, um tal de governo militar.
Ah, tá, eu ouvi falar uma coisa.
E... O Raul e o Paul Rabbit passaram por tortura.
Nossa.
É, e aí,
ouviram o Restart até o fim?
Calypso.
Cara, eles ouviram possivelmente Ger Adriani, né, velho? Tipo assim.
Ah, mas isso eles já trabalhavam.
Não, mas eles falaram assim: ó, olha o que você trouxe pra gente, agora você vai ouvir isso durante.
É, tu vai ouvir essa merda.
Horas seguidas, assim, ó. Aí, antes dele ficar louco, liberaram ele e ele foi se exilar no estado.
Antes dele ficar louco, peraí. Eu acho que ele já era.
Quando
antes dele ficar são isso. O que tu quis dizer? Porque eles tentaram fazer uma lavagem cerebral, né? Pra poder.
Faz sentido sua alegação.
Né? Então.
Eu acho que antes dele morrer mesmo, né?
Porque tá.
Aí faz mais sentido. Porque é louco, verdade. Já era, né? Sim. Ele era tão louco que ele era casado e as esposas deles.
Ele era casado com várias, é isso?
As esposas dele e do Paulo.
Maldito.
Eles foram exilados nos USNC.
Ah, que bosta!
USNA. E aproveita. E eles aproveitaram, né, pra conhecer nada menos do que Elvis Presley, John Lennon e Jerry Lee Lewis.
Ô, louco.
Voltaram pro Brasil em 74 e criaram e gravaram, né, o segundo LP deles juntos, né? Que até agora eu não sei se é Gita ou Gitã.
É Gita.
Eu sempre ouvi Gita. Gita.
Eu ouço ele falando Gita.
E alguém sabe por que que é Gita?
Eu li na Wikipédia que é um mantra indiano. Que é um pedaço, é Mahatma Gita, uma coisa assim. Seu título faz alusão a um dos textos sagrados do hinduísmo, o Bhagavad Gita. Ah, viu?
Tá aí.
É um texto sagrado, Bhagavad Gita, ou Gita.
Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita.
E o álbum rendeu nada menos do que 600 mil cópias.
Ô, louco!
Tem disco de ouro?
Isso dá umas 15 platinas. Nem sei, né? É porque aqui tá dizendo que ele ganhou o disco de ouro. Então, na verdade, se ele vendesse 100 mil e não já ganhava o disco de ouro e não conta mais. Então, se te vendeu 200, você vai ganhar dois discos de ouro.
Não, hoje se alguém conseguir...
Tem tal de duplo e depois o dois duplos viram uma platina.
Triplo. Aí depois virava... Depois ele... Enfim, né? Mas,
enfim. Aí ele toma juízo, separa da mulher dele. Vai para os Estados Unidos e casa
com... De novo?
Ele volta para os Estados Unidos e casa com nada menos do que...
Paulo Coelho.
Yoko Ono.
Sem noção, mano.
Ah, enquanto eu pesquiso isso, vamos para o segundo bloco.
Vamos.
Que começa justamente com Gita.
Coincidência.
Gita Hero?
Cara, não é. Já embala com Medo da Chuva.
Opa.
E fecha o bloco com O Dia em que a Terra Parou.
Parou.
Ô, louco.
E como a gente não para por aqui, toca aí.
Seleção Rádio Blá.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. E as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. casa, nos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. O segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
Rádio Blá.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Dia em que a terra parou. Igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Acordei. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou.
Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado.
Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe e me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar.
Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.
Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou.
Guita, 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 guita.
Eu sou seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição.
Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada.
Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do mar.
Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim.
Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor.
Eu sou a dona de casa. Nos pegue pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco. Sou raso, largo e profundo.
Ui!
Guita, 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 Guita.
Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão.
E voltamos do segundo bloco com esse lindo jogral do Rádio Vá.
Verdade.
Aquilo que o Wagner já teve pesadelos para que, com medo que acontecesse. Meu caro Wagner, em memória ao nosso tirano ausente. Esse gostoso clima de anarquia. Verdade. Dedicamos a você esse belo jogral. Mas falando sério, falando de Raul Seixas, as músicas que a gente tocou é Guita, que nós recitamos belamente.
Sim.
Recitamos. Medo da Chuva, que é um clássico.
Verdade.
E O Dia em que a Terra Parou, que pra mim é a cara do que é Raul Seixas, né?
Verdade, é uma história, né? Que legal. Eu quando li pela primeira vez O Dia em que a Terra Parou, me veio o filme, né? Porque, tipo, nossa, O Dia em que a Terra Parou deve ter acontecido uma coisa extraordinária, tipo uma invasão alienígena ou alguma dessas entidades que essas sociedades alternativas aí veneravam. Mas não, foi só o dia que ninguém quis trabalhar mesmo, todo mundo deu uma de baiano, ninguém quis sair de casa.
Um abraço, ouvinte baiano.
Um abraço do Salles.
Ai, velho, o dia em que a Terra parou, o dia em que todas as pessoas do planeta inteiro decidiu que ninguém ia sair de casa. Velho, é muito bacana, né?
Uhum.
Eu fico pensando, cara, o dia que ninguém sair de casa, eu não tô afim de trabalhar,
Não vou porque ninguém vai, né? Ninguém vai estar lá, eu não vou também. É tipo uma greve social, assim, todo mundo resolve não sair, fazer nada, sair de casa, não vai comprar, não vai gastar, não vai vender. Isso é legal, esse é legal, assim.
Pô.
O dia do nadismo, né, ia ser, né?
Chique. Hoje isso. Não é difícil se não sair de casa, pô.
Pois é, velho, mas hoje você tem tudo em casa, né?
Verdade, com a internet, né?
Nós somos da geração delivery, né, cara?
Geração delivery, verdade. Entregam de tudo em casa. Mas voltando ao Raul.
Voltando ao Raul, depois de gravar Guita.
Guita, Guita.
Que horrível! Ele grava nada menos do que Novo Neon e Há 10 Mil Anos Atrás. O último em parceria com Paulo Rabbit.
Puxa.
Foi o último, cara. E aí,
foi o último?
Foi o último em parceria com Paulo Coelho.
Isso em que ano?
Isso.
10 mil anos atrás.
Isso aí.
Ué. Né?
Nossa, rápido o Arthur, hein?
Não é?
Oxa.
O Google dele é melhor que o meu, velho. Com CD é ótimo, né? Ele foi o primeiro a gravar CD. Ele gravou o primeiro LCD, né?
LCD?
Ah, Ai, ai, em 75 foi quando ele gravou o novo Neon, novo Aeon.
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 Aeon. E ele gravou nesse LP, tinha nada menos do que Tente Outra Vez, que a gente já falou antes do segundo bloco, mas agora vocês estão situando, que foi em 75 com o novo Aeon. E ele saiu de 600 mil cópias do Guita para 60 mil cópias no novo Aeon.
Puxa.
É uma pequena queda.
Foi.
Discreta, eu diria.
Verdade.
Ele, em 76, grava há 10 mil anos atrás. E outra observação sobre esse álbum, né? Há 10 mil anos atrás, é porque ele também sai da gravadora, né? Da Philips.
Da Philips.
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 Logo em seguida, Raul estava meio afim de trocar de produtora, ele procura Marco Mazzola. Ele decide sair da Philips, mas antes de sair, ele ainda grava mais um último LP com aquele mesmo esquema dos 24 maiores sucessos da era do rock. Ele grava agora o Rock Raul Seixas. Ops.
Raul Rock Seixas.
Muito bom. Eu gosto de uma equipe informada, assim.
É? Pronto. E olha que eu não tô com o Wikipedia aberto, hein?
Ah, menino.
Ô, louco. Mas que conhecimento, sapiência.
Ô, Raul, toca Raul, pô.
E ele abre o álbum cantando My Way. E fecha.
É do Frank Sinatra lá?
Se não me engano, não é. Agora.
Nossa.
Tá na mão do ouvinte aí corrigir a gente se eu estiver falando merda. Deixa eu ver aqui. Não sei.
Ou pode ser aquela do Limp Bizkit também, né?
Ah, é. Ele foi um momento de premonição deles. E ele fecha o álbum com nada menos do que Asa Branca.
Oh.
Isso é Raul Seixas, né, velho?
Puxa vida, hein? Que miscelânea.
Uma zona, né, falar a verdade.
Uma zona.
E ele vem logo depois com o álbum Dia em que a Terra Parou, que a gente acabou de tocar pela uma gravadora chamada WEA.
UEA.
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 Esse álbum é muito bacana, velho. Ele tem alguns dos grandes sucessos dele, por exemplo, Maluco Beleza. Ele tem a própria O Dia que a Terra Parou. Olha que legal, ele gravou uma com Gilberto Gil, rapaz. Com certeza, né, velho? Afinal de contas, baiano e baiano, né?
E baiano.
Foi o primeiro crossover da história da música nacional. Como é que seria crossover na Bahia?
Como é que seria crossover? Como assim?
Como
em português? Em baianês?
Em baianês. Crossover em baianês é como, hein? É um chega aí, painho.
Chega aí, meu rei.
Vamos gravar um negocinho junto aqui, vamos.
Bota tirar tua rede, som.
Bota tua rede do lado da minha aqui. Vamos ficar curtindo aqui, nós dois.
Ai, ai. E eu queria não falar essa frase, porque muita gente vai deturpar ela, mas ele dá uma pegada na...
Ai!
ele dá um toque de funk, cara, nas músicas Tapa na Cara e De Cabeça Pra Baixo.
Vou passar cerol na mão!
E não... Mas assim, é funk rock, né, velho? Não é... Ele não inaugurou
o bonde do Tigrão.
Não. Ele não fez o primeiro...
O bonde da Pantera.
Esse Arthur tá virado num pândego.
Mas olha só que impressionante. Não foi surpresa, se você parar pra pensar, com quem ele gravou essas duas faixas. A banda chamava... Ele foi acompanhado por uma banda chamada Banda Black Rio.
Black Rio.
Black Rio,
então faz sentido.
Faz muito sentido. Agora eu entendi por causa
do porquê do funk. Por isso é levado a funk, tá certo?
Yeah.
E aproveitando que ele trocou de gravadora mil vezes e trocou de parceiro, que ele parou de compor com o Paulo Coelho, a gente vai agora pro terceiro bloco, que abre com Metamorfose Ambulante. Opa!
Tá certo.
Eu prefiro ser.
Essa é o mais o clássico dela, dele.
É.
Mais depois clássico. Partimos pro Trem da Sete, que a gente dá um salto no tempo.
Isso.
E fecha com Al Capone e a gente volta já.
Já.
Já, já.
Seleção Rádio Blá!
Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É porque até aquela
Rádio Blá.
Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem.
está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem num romance astral.
Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, a menina aí. Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo.
Estamos de volta, terceiro bloco das melódias aí.
Até pensei que tava passando mal.
Ai, voltamos.
Ah, voltamos. Sim, voltamos. Meu
Deus. Ai, ai, com Metamorfose Ambulante. Vocês conhecem essa música, gente? Desconhecida.
Pouco, né? Pouco
já ouvi falar dela já.
Pouco tocou coisa nessa música já. Em festas de aniversário, muito já tocou. Churrasco. Sempre rola uma
rodinha de violão.
É sagrado, né,
velho? É, tem que ter.
E seguimos de O Trem da Sete, que, digo de passagem, revela a natureza mineira de Raul Seixas.
É, a gente tava comentando isso.
Raul Seixas, em homenagem a Minas Gerais, faz. Olha o trem.
Oi, trem. Oi, trem.
Só em Minas Gerais se fala oi, o trem.
Oi, trem bom.
Oi, trem. Ó, trem lá, entendeu?
Legal que o trem é qualquer coisa, né? Qualquer coisa é um trem.
Menos importa o trem, né?
Menos o trem. Como é que você chama o trem aí?
Ó, coisa, tá vindo, né?
Ó, coisa, ó, coisa. Vamos pegar o coisa. O coisa tá sete.
O coisa.
O coisa.
Vai perder o coisa, laço. Ai, ai. E seguimos com... Ah, alguém vai falar alguma coisa de Trindade 7 aí?
Essa música foi a primeira música do Raul que eu escutei em inglês.
Em inglês?
É que várias músicas do Raul, eu não sei em que época que ele gravou isso, ele gravou várias músicas em inglês. E o Trem da 7 em inglês virou Morning Train. É, ele fez bastante sucesso, tocou bastante na MTV e tal, quando a MTV era boa.
Quando a MTV tocava música.
Passou bastante na MTV esse.
É verdade, cara. Morning Train.
Duvidou ainda do Arthur, hein?
E eu não tô com Wikipedia aberto, hein?
Não, eu não fui na Wikipedia que eu vi que não. There comes the train. Velho.
Comes the train.
The train.
The train.
The train.
Train.
É, o Raul gravou algumas músicas em inglês. A gente tem até um álbum que foi lançado em 98 com a coletânea dessas músicas.
Possivelmente não foi lançadas antes, né?
É, então, pesquisa que eu fiz eu não achei, não. Se algum ouvinte achar, conta pra gente aí. Se o Tirano achar aí, meu querido Wagner, pode ficar à vontade de comentar aí, porque nesse programa você não participa mais.
É. Então, deixe seus comentários aí.
Deixe seus comentários. E a gente fechou com Al Capone, cara.
Ei, Al Capone.
É interessante que ele, apesar de chamar Al Capone, ele também fala de Júlio César, de Lampião, e fala de imposto de renda, e fala de Sinatra, fala de Jesus Cristo. E eu não sei como que essa bodega ainda não tomou um corte, né, da censura, mas vai entender cada coisa que passava.
Verdade. Algumas com tanto passava e outras com tão pouco não passava. Tipo aquelas músicas da banda Blitz, né, que foram censuradas, pá. Não tinha nada demais.
É, e aqui cheia, altamente, cheia de entrelinhas, né?
Uhum.
E passou, mas é o fechamento da música, pra mim, é que mostra que a música é dele, porque ele fecha com eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. Como assim, velho? Não tem nada a ver com a física. Como assim? Tá vindo tão bem, né? Tá, não sei o que, Al Capone e tal, aquela batidinha, de repente ele fala eu sou astrólogo. Como assim?
What the fuck?
Não, e o argumento que a gente dele é ótimo. Eu sou astrólogo. Vocês precisam acreditar em mim. Tá bom, Raul.
Viu? É isso aí. É, a ciência suprema pro Raul é a astrologia, então tem que acreditar nele.
É verdade.
Tio, mas vocês estavam falando, né, como que essa música tenha passado, né? Eu tenho um álbum ao vivo do Raul, aqui comigo, aqui. É, ele diz que a música Rock das Aranhas, né, tipo, na época da ditadura, tipo, eles tinham um dicionário de coisas que eles não podiam falar, né? Um guia de coisas, não sei como que era. Aranha, a palavra aranha entrou nesse dicionário depois dessa música do Raul Seixas, o Rock das Aranhas.
É, deve ter alguma sacanagem nessas aranhas, vamos ficar ligado aí.
Deve ter.
É. Tipo, ficaram, né?
Essa é a primeira parte. Pegadinha do malandro! Essa é só a primeira parte! E a segunda parte vai entrar no hall das míticas edições do Rádio Flá, que nunca sai.
Junto com a segunda edição do Iron Maiden, do Engenheiros, do Patufu.
Então é o seguinte,
aí, dia sai.
Como a anarquia tá tomando conta desse lugar, nós vamos fazer a segunda parte de tudo que tá devendo. E
sim.
Se o Wagner não concordar, o que acontece com ele?
Ele não é mais a Rádio Blá, a gente mandou ele embora, cara.
Ele vai comentar, entendeu?
Ele vai comentar. Comenta aí no comentário, tipo. A gente lê seu comentário na próxima edição.
Manda um e-mail pra gente que a gente vai dar uma olhada.
Depois de hoje, o Wagner está escalado oficialmente como leitor oficial de e-mails e feedbacks. Ai, ai. Considerações finais?
Porra, o Seixas é foda e ponto.
Bom, o cara realmente mandava bem, né? Ele tem toda aquela poesia dele, todas aquelas viagens malucas dele. O cara era um poeta, não tem nem como dizer, ah, tu pode dizer até, ah, eu gosto ou não gosto, mas tem que respeitar. Com certeza ele assim, ele é a música brasileira, num certo momento.
E ele mudou a música brasileira também, né?
Também,
no geral.
Tanto pro Brasil quanto pro mundo. Uhum. Acho que ele foi um personagem bem importante na música brasileira.
É bem icônico, né?
Isso. Sim, é verdade.
É, Raul é Raul, né, cara? Não é à toa que a gente vai ouvir até, eu acho que até a minha geração, deixa eu ver, a nossa geração, será que é a última ou ainda vem mais uma?
Sempre vai vir, cara.
Não, velho, eu
sempre
falo...
esperanças que vão surgir outras, né?
Não.
Que o mundo vai acabar antes.
Deixa eu terminar a frase.
Como sempre, a gente não deixa tomar na vida.
Considerando que em 2012 o mundo não acabe, mesmo assim, acho que a nossa geração é a última que grita toca Raul, né, velho?
Ah, será? Mas acho que não.
Sempre vai ter um bicho grilo na faculdade.
É, sempre tem um.
Verdade.
Tipo, né? Tipo, uma geração nova, gurizada, ouve Beatles, né? Os Beatles já não existem há anos.
É, mas aí...
O problema é que esse som virou o som de hipster, né, cara? Aqueles caras que falam que...
É, também, né?
Pois é, eu acho que sim. A questão do que você citou do Beatles aí, a diferença é que Beatles, o mercado quer manter.
Uhum.
E quem tá ganhando dinheiro com Raul, né, velho? Então, assim...
Ah, verdade, tá aí.
Tem essa questão também. Então, nós vamos descobrir daqui uns 15 anos, quando a gente estiver gravando a edição 1080 do Rádio Blá,
a gente... Com a segunda parte do Raul Seixas, né?
Aí a gente volta e comenta, né, se as pessoas ainda lembram do Raul. Ou se a gente vai estar fazendo um podcast para entrar pro esquecimento, né? Tipo, ai, no meu antes? Tempo.
É, no meu tempo, quando eu gravava podcast. Falou.
Antes de encerrar, cara, se eu não me engano, estavam falando que ia sair um filme do Raul e que o Fiuk ia ser o Raul Seixas, cara.
Sabe?
Caralho, velho.
Eu não sei o que deu.
E o Restart ia ser o quê? Os Panteras?
É, capaz, viu?
Isso, Deus.
Mas não sei como que deu essa história, mas
não,
deu
pela até... madrugada, não.
Deu até Trending Topics no... Nossa,
mas, olha, o Brasil vai pegar fogo, vai virar uma revolução.
Imagina, né?
Não, o fato de ter o filme, bacana, joia, vamos lá. Fiuk?
Pois é, cara.
Fiuk não.
Eu acho que se a gente colocar no Google isso aí, vai aparecer alguma coisa do Fiuk, filme Raul Seixas.
Não, eu não digito Fiuk no meu.
Eu vou digitar.
Eu não tenho coragem.
Só pra ver qual é que é a moral. Olha aqui, ó. Mano. Fiuk virá Raul Seixas no cinema.
Verdade.
Mas foi em agosto.
É, porque antes disso não existia Fiuk também, né?
Isso. É, eu acho que ainda não rechaçaram essa ideia e...
Ai, velho, ia ser muito escroto. Ah, então fechamos assim essa primeira edição sobre Raul Seixas, o vulgo Raulzito. E vocês ficam aí com uma...
Os bônus, né?
A bonus track.
Yeah. Isso,
que nada mais, nada menos que Mosca na Sopa.
Flying the Soap.
Nada melhor para fechar essa edição anárquica do que a música que diz que nós somos a mosca que pousou na sopa do Wagner. O desespero geral dos ouvintes e do Wagner. Aí depois da música vocês ficam com o Wagner sonolento lendo a sessão de e-mails e comentários.
Sozinho.
A melhor parte do podcast, hein? Não vou falar mal.
Ah, velho, e não deixem de comentar essa edição anárquica aí pra...
Isso aí, quem não comentar, o bicho papão vai pegar pelo pé de noite.
Falou!
Falou, tchau, um abraço!
Falou, um abraço!
Rádio Blá.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a
Muito bem, Batuques, estamos aqui, eu e você, você e eu, na leitura de e-mails e comentários desse nosso podcast, o podcast mais musical da cidade.
Também é musical.
Faz as vezes de musical, cara, é mais uma bagunça, né?
É uma bagunça sobre música.
Exatamente. Querido, as pessoas talvez não vão acreditar, mas eu também... Eu não participei dessa edição sobre o Raul, essa primeira parte. E eu ainda não ouvi. Eu não faço ideia.
Você não sabe o que te espera.
Exatamente, pessoal. É verdade. Na gravação desses... Eu não sei, eu não ouvi a gravação. Quem tá editando dessa vez é o Patux.
Eu.
Exatamente. Então, gente, eu vou ficar tão surpreso quanto vocês. Então... Ou fiquei, então, ou ficarei, não sei o tempo verbal que eu devo usar agora.
Você não sabe o que te espera.
Isso é que me dá medo, cara, mas é que eu tive muito trabalho. Cheguei mega na casa, aí no que eu entrei rapidinho no Facebook, o Gil veio conversar comigo já xingando. Aí eu falei, porra, não, beleza, tá, ok, né? Aí veio o Patux xingando, opa, peraí, né? Tem dois xingando, tem algo errado, né? Aí veio o Arthur e falei, não, esse cara tá indo tirar uma comigo. Três caras vindo me xingar ao mesmo tempo, não dá certo. Tem algo muito errado. Aí não entrei no Facebook, aí entrei no Skype, mas eu tava tão cansado.
O ouvinte não tem noção do quanto você tava exausto aquele dia.
Cara, até a brincadeira perdeu o gosto, assim, que eu Sei lá, escutem as primeiras Rádio Black, ela que eu tô sozinha. É, minha voz tá perto.
Não, tá tenebroso. Tá tipo a gravação de e-mail que você fez outro dia em depressão.
Isso, em depressão. É isso, pessoal. Eu tava muito cansado. Mas estamos aqui, né?
Hoje melhor, né?
Hoje melhor, né? Mais descansado e tal. E, Patux, nossa edição com o Baitão foi muito bem aceita.
É mesmo?
É mesmo. Tivemos ótimos downloads, poucos comentários, eu fiquei um pouco triste, o que aconteceu com o pessoal?
Eles têm preguiça, né?
Eu não sei, será que... Enfim, não sei. Né? Nós tivemos o comentário do Bruno Santos, lá do Visitantes, na verdade ele ficou chateado porque a Reca disse que não ia escutar o podcast dele.
O Bruno é de onde?
É do Visitantes, é um podcast sobre futebol.
É mesmo? Tem que ouvir.
Ah, bom, bacana. Eu participei já uma vez, legal.
Ih!
Mas a gente também teve um comentário do Eric Santos.
Ele falou
o seguinte, veja só, hein? É legal ver surgir um diretor e os desafios que é fazer a orçamento dos atores, burocracia. Parabéns ao Barreto, que está no caminho certo para o sucesso, e é certo que não está perdendo muita coisa na última década musical. Aí eu vou ter que discordar um pouquinho de você, Eric. Eu acho que sim, você está perdendo bastante coisa. Tem muita coisa legal recente.
Tem muita coisa nova e tem muita coisa sendo, vamos dizer assim, releituras bem feitas, né?
Exatamente. E não seja preconceituoso, Eric. Dê uma chance às bandas. Tudo tá certo que o que lança de música cabe muito mais do que numa peneira. Lógico, né? Mas tem muita coisa boa. Não essas coisinhas medíocres que a gente fala o tempo todo. Vai por mim.
Essas famílias que surgiram aí, elas assustam um pouco, mas pode ficar tranquilo, tem coisa que não são dessas famílias.
Exatamente, cara. A gente podia fazer uma edição só com novidades da última década, né, cara?
Caía bem. Vai desassustar. Exatamente. Não sei nem se essa palavra existe, mas pra desassustar um pouco o ouvinte.
Então. E ele também continua escrevendo assim. Gostaria de saber as músicas tocadas durante o bate-papo. A trilha sonora foi muito boa. Parabéns, Wagner. Cara, você tá falando das músicas que o Barretão escolheu, tá no post. Se você quiser esse cara de fundo, aí tudo bem. Então eu coloco no post. Você acha que é legal colocar no post?
É válido. Dá um trabalho na boa, mas vale.
Oh, se dá, pelo amor de Deus. Então vamos fazer assim. A gente vai... Pera aí, se vocês começarem a pedir, a gente coloca a música.
Vamos ver
que
como é que vai ser o feedback.
Exatamente. E aí, sugestão, Patux. Ah, essa é boa, hein? Ele deu uma sugestão. Evento histórico versus música. Ou uma comparação ontem, hoje, dos revival de estilos, gêneros e cores.
E cores é ótimo.
E cores é engraçado, né, cara? Se você parar pra comparar anos 80 com agora, eu acho que só mudou um pouco a ombreira.
Ai, ai, e as calças que, de couro viraram de veludo? O que é aquilo?
Olha, cara, eu não sei, mas na década de 80 o pessoal também usava umas calças meio agarradas, lembra?
É, eu lembro. Não, e foi quando veio essa geração sertaneja dessas calças que Deus me livre guarde.
Essas calças estilo saco, né, cara? Pelo amor de Deus.
Ah, eu não tenho coragem não, velho.
Eu também não, cara. Que isso, nem pagando. Pois é, Patux, foi só isso de comentários. Que triste.
Que isso?
muito triste, cara. Que chato. É, então vamos fazer o seguinte. Quem quiser mandar um e-mail, é só escrever para radioblá@blablaesmo.com.br ou deixe suas impressões aí no post. O próximo Rádio Blá é a continuação do Rádio. Então, se você tiver mais informações, principalmente da década de 80, pode deixar nos comentários aí que a gente vai ler.
Não, e com certeza vai ter comentário, cara, porque até... bom, deixa o ouvinte, ele já ouviu e agora fica aí. Aproveita que você já ouviu o podcast, acabou a leitura de e-mails, então vai lá comentar, porque com certeza vai ter o que comentar.
Nossa, tô até com medo, cara.
Não se assuste.
Então, assim, Patux, faz um jabá seu que você também participa de outros podcasts, né, cara?
Pois é, cara. Além de editar 6 milhões de podcasts, eu também participo de alguns. Então, tem o Capacete Podcast, lá, Capacete News, que fala sobre Fórmula 1. Esse ano a gente tá tratando só das etapas da Fórmula 1. Tem o Aceleração Digital, que a gente busca um pouco mais de história. Então ele já não é tão papum, né? Ele já não é tão 2011. E tem a Aceleração Classic, que é a porta de entrada para quem tá chegando agora no automobilismo. E é isso.
E é isso aí. Então, até a próxima edição.
Até a próxima edição. Você não sabe o que te espera, Wagner.
Ah, meu Deus do céu. Vamos lá.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá. Rádio Blá.